Podcasting Brasil apresenta Entrevistas com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 13 de agosto de 2005. Esse é o podcast em Brasil apresentando mais uma vez informação e novidades sobre o mundo dos negócios, o marketing e a comunicação. Nosso tema de hoje é qualidade de vida e bem-estar. Qual o tamanho desse negócio? Para essa conversa, além de mim, Walter Longo e Raul Médici Ferreira, diretor da Podcast em Brasil, vamos estar aqui reunidos com Valdir Soares, presidente da Fitness Brasil e uma das maiores autoridades em fitness, bem-estar e wellness do país, e Augusto Anzelotti, diretor-geral da Life Fitness, a maior e mais respeitada empresa de equipamentos de ginástica de fitness do mundo. Para quem não sabe, a Fitness Brasil é a promotora dos maiores eventos de fitness do país e a Life Fitness uma das suas maiores patrocinadoras. Vamos então conversar sobre qualidade de vida, saúde, condicionamento físico, a importância das atividades anti-estresse e muitos outros temas interessantes. A primeira pergunta que eu quero fazer aos nossos convidados para dar início a essa entrevista é a seguinte. O conceito de qualidade de vida, o conceito de saúde, vem apresentando uma expansão muito grande e absorvendo várias áreas de atividade. Até onde vai o negócio do bem-estar? O que que ele efetivamente abrange?
Bom, em primeiro lugar, eu queria dar um bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo,
exato,
né?
Exato, porque nós sabemos...
Ou que seja.
Ou que seja.
É. Também, obrigado pelo convite, Walter, Raul, Valdir.
Um prazer.
A gente poder falar um pouco de qualidade de vida é sempre, sempre muito interessante. Eu imagino que a qualidade de vida é meio incomensurável. Eu acho que vai crescer muito a preocupação e a continuidade dos processos e sistemas de qualidade, de melhora de qualidade de vida, porque a gente está olhando e enxergando algumas coisas muito interessantes no mundo moderno, né? A tecnologia vem crescendo absurdamente. Então, se a gente olha, por exemplo, os diagnósticos de medicina, eles estão cada vez mais precisos, as cirurgias cada vez menos invasivas, a medicação cada vez mais competente ou mais focada, com menos efeitos colaterais. Qual é o resultado disso tudo? Longevidade. Então, existem indícios já de empresas americanas, principalmente empresas de seguro, que estão trabalhando para as crianças que estão nascendo agora, uma estimativa média de 120 anos.
Uau!
Então, isso que acontece é o seguinte, a preocupação com o bem-estar, com a longevidade, ela vai estar cada vez mais focada. Não adianta a gente chegar aos 100 anos. Recentemente teve uma matéria de jornal mostrando que no Japão existem mais de 23 mil pessoas acima dos 100 anos. Então isso tudo, aonde remete? Então eu estou falando já da melhor idade, né? Uma idade de a gente passando entre 80 e 100 anos. Não adianta nada você chegar... ter essa longevidade e não conseguir ter uma vida própria, não conseguir ir ao banheiro sozinho, não conseguir amarrar os sapatos.
No fundo, parece que as pessoas querem que a velhice dure apenas o tempo da infância, ou seja, no máximo 10 anos. Então, se você viver 100 anos, você quer ter 10 anos de infância, 10 de velhice e 80 anos de período com boa qualidade de vida.
E para chegar na resposta, né, focar na resposta do que a gente estava falando, isso tudo começa na primeira infância. Então, hoje, já existem tendências de treinamentos posturais para adolescentes ou pré-adolescentes, que antigamente era uma coisa meio abominada. Era uma coisa assim, não, o garoto não pode fazer musculação, senão ele não vai crescer. Então, já existe uma tendência que você pode mostrar técnicas posturais, técnicas que vai melhorando, reforçando a qualidade de vida. Acho que a qualidade de vida ela está relacionada a tudo que se faz. Os melhores hábitos. Hoje, cada vez mais, é notório a redução dos fumantes. Quer dizer, tem algum tipo de proibição, determinação de locais que não se pode fumar, mas cada vez mais é uma coisa que se enxerga, assim, as pessoas estão abolindo o cigarro.
É pressão social, muito
pressão
mais
social.
Do que
mas vamos dizer, você
proibição.
Sente que o mercado, vamos dizer assim, antigamente saúde ou bem-estar era uma coisa ligada à medicina, a remédio, hoje o bem-estar se define por um tripé, estar bem, sentir-se bem e parecer bem. Então, dentro desse tripé entrou tudo, entrou cosmético, entrou roupa, vestuário funcional. É um mercado que cresce a olhos vistos, né? Essa percepção do mercado é cada vez maior. Vocês sentem que esse mercado tem um limite ou a coisa está cada vez maior e não tem limite?
Se olharmos o mercado brasileiro, eu acho que a gente está começando...
Está no início do princípio do comércio.
Exato. Então, assim, só para focar um pouco naquilo que eu estava querendo, onde eu queria chegar, hoje é muito claro. As pessoas visitam mais nas casas dos amigos, a visita é mais agradável visitar a sala de fitness do que a churrasqueira. Então isso tem uma mudança de comportamento.
Tem mais status.
Tem mais
assim,
status.
Dentro da, assim como o banheiro ganhou da cozinha, né? Se olhar bem hoje, o banheiro é uma coisa que é uma sala de banho, que também tem a ver com bem-estar.
Claro,
né?
Tem a ver com bem-estar, né? sem dúvida.
Tem a ver
sem
com
dúvida.
Essa sensação. Valdir, o que você acha disso?
Bom,
aliás, o seu negócio inteiro, assim como o dele, é baseado no mercado de wellness do bem-estar. Né?
O que eu sinto é o seguinte. Quando se fala, hoje em dia existe uma discussão muito grande a respeito de wellness, bem-estar, benéfico, essas coisas todas. Mas eu sinto bem doente é o seguinte, o que todo mundo quer, no fundo, e isso é histórico, vem desde os nossos avós, é encontrar felicidade. E eu costumo dizer o seguinte, bem-estar, com tudo isso que nós vamos discutir aqui, no fim é o sinônimo daquilo que as pessoas sempre procuraram, serem felizes. Através do quê? De um tripé. Você falou um tripé, mas tem um outro tripé que é atitude mental, alimentação saudável e exercícios físicos ou atividade física. Esse tripé, quando se trata da pessoa ou do ser humano, é o tripé que quando você conseguir equilibrar isso, e não é fácil, você consegue estar dentro daquilo que a gente chamou daquela tribo.
E por consequência, ter mais chance de ser feliz.
Então, é a felicidade que você sempre procurou através do seu espírito, da sua atitude mental, da sua alimentação saudável. Sim, senhor. Aquele velho ditado, você é o que você come, hoje em dia ele está aí. Porque é exatamente isso. Todo mundo sabe disso. E atividade física, eu insisto, não é o campeão do mundo, mas é aquela que te dá autoconfiança, autoestima. Qualquer ser humano que tem isso tudo equilibrado, ele é, com certeza, mais feliz.
Isso. Tá? No fundo,
então,
busca,
é felicidade.
A busca das suas proporções áureas que se falava no tempo de Leonardo da Vinci.
Exatamente.
Né? Aquele equilíbrio entre corpo e espírito, né?
Tá, então, agora, os negócios do bem-estar.
Isso, os negócios.
Vamos lá. Então, isso aqui a gente está falando mais no ser humano. Os negócios. Eu acho que nós estamos entrando numa nova era desse business, ainda muito, muito ainda na fase de percepção da população, já de uma maneira mais ampla. Os especialistas, tidos especialistas, pretensiosamente, eu, nós aqui todos, os profissionais da área... sabem muito bem os resultados disso, mas o mercado, os homens de marketing de empresas, mal estão começando a mexer com
eles,
isso.
Eles já estão chegando na fase de percepção, mas não de realização.
Aliás, como sempre, Walter, você é um filósofo, você usa as dicas e expressões. Exato. Eu vou chegar mais punk, porque o problema é o seguinte. Várias empresas com quem eu já atendo nesta área, elas falam muito e não praticam.
Isso.
Então, e eu não vou nem começar a citar os nomes, senão eu vou acabar perdendo a conta e não dá. Mas eu estou lá até para educá-los nisso. Sim. Mas grandes empresas hoje, hoje já têm como slogan ou como tema, temas que vêm lá de fora... mundiais, good food, good life, vitalidade, bem-estar bem, isso tem uma série de empresas que já estão mexendo com isso de uma maneira bem profissional, mas ainda está a nível de pessoas que são até encaradas como diferenciadas.
Visionários, embrionário o processo.
Olha, você está certo, são visionários e o melhor, ou pior, eu não sei, eu conheço todos eles, que são quatro. Você veja como é que o mercado está. Você veja como é que o mercado é. São pessoas que esses são os verdadeiros, porque eles praticam e atuam mercadologicamente com esta cabeça. Eu até digo, é uma comunidade que está vindo aí que só tem 4 ou 5 e que está chegando, gente. Esses são os responsáveis, são os desbravadores dessa nova era que está se falando tudo, que é negócios também. Os produtos que podem entrar nisso, e por coincidência eu recebi ontem esse recado, e já está nos jornais, aí esses dias eu fui numa empresa e falei assim, não, porque a Toyota pode ser um cliente de wellness. Os caras, pô, Toyota, o carro? Eu digo, sim, o Prius, o carro híbrido que está lá.
O carro ecológico.
Essa semana...
O assento ergonômico, enfim, tem uma
série. Mas essa semana eu vi o jornal Estado com uma página, com meia página do Prius, um anúncio extremamente cool, tem uma constelação de estrelas com os bichos e ele está saindo a eletricidade e está dizendo, o slogan, eu esqueci agora, mas é esse, admiravelmente novo, num mundo novo. Esse carro certamente ele vai ser dirigido a um público que antes de tudo, nesta fase que a gente está, é de atitude. As pessoas não estão, algumas pessoas ainda poucas, não, os produtos estavam divididos, eu li isso num desses nossos amigos, por categorias. Sim. De produtos. Agora, além da categoria, você compra uma margarina, tem várias, mas você compra aquela que te dá o maior valor agregado à sua saúde. Você entendeu? Então tem um monte, mas então não é mais por categoria, é pelo que pode representar.
Na hora que uma margarina passa a ser considerada um produto no território do wellness, é sinal de que... Ele cresceu, né, como categoria.
Aliás, já existem várias, por sinal.
Sem dúvida alguma, quer dizer, a nutrição é um outro fator, eu não me lembro se coloquei isso quando eu estava falando. A nutrição é outro. Hoje todo mundo, você come aquilo que você quer. É. Teor de gordura, claro. Colesterol. Você vai exatamente o tipo de alimento que você vai fazer. Eu acho que essa preocupação, a gente está ainda focado, principalmente no caso brasileiro, um negócio, é um processo de educação.
Não tem.
É educacional.
É educação. Seja,
mas nós estamos começando.
Nós temos que educar, inclusive, as empresas.
Isso. Mas já existem empresas, Valdir, já existem empresas.
Parece que nós estamos assistindo uma verdadeira corrida de empresas para participar desse, ou assumir esse território
do
bem-estar.
Mas ninguém praticou atividade física para entrar nessa corrida, as empresas.
É, mas assim, algumas delas já estão à frente.
Então,
a Natura é um exemplo,
a
Nestlé é um exemplo.
Tá.
Mas é verdade que muitas empresas estão caminhando nessa direção, pelo menos a nível de posicionamento. Né? A que vocês atribuem essa disputa para alcançar um lugar no pódio do bem-estar? Vocês acham que empresas de futuro são empresas que tenham um posicionamento firme no território do bem-estar?
Eu vejo, Walter, eu vejo de duas maneiras isso, sem dúvida alguma. Existem o ranking das melhores empresas para se trabalhar.
Certo.
Tá? E obviamente que a qualidade de vida ela está relacionada diretamente a esse tipo de coisa. Então quando você tem, por exemplo, uma cidade como São Paulo, então, o grande problema que nós temos aqui que afeta muito nossa qualidade de vida é o trânsito. Né? Se você trocar uma hora de trânsito por uma hora de academia, é muito mais gostoso.
Claro.
Você faz muita coisa. Então se você estiver na empresa, você tiver um lugar... bem aparelhado.
Sim, que você possa atrasar a tua saída e fazer ginástica. Entende?
Fazer ginástica. E usar esse tempo que você estaria literalmente perdendo da tua vida, ganhando alguma coisa, alguns momentos de prazer, orientado por profissionais da área, tá? Tudo direitinho, então isso é muito bom. Favorece muito o ambiente da empresa. Por outro lado, quer dizer, você enriquece o teu lado do trabalho, a tua condição de trabalho. Por outro lado, as empresas enxergam isso como um grande ganho de produtividade. Reduz-se muito o absenteísmo.
O estresse.
O estresse. A condição de saúde das pessoas. Você pode reduzir custos com seguro de saúde. E você acaba criando um ambiente muito mais saudável, muito mais gostoso. E a produtividade acaba aumentando.
Agora, a gente sente, pelo menos isso que eu queria uma pergunta a vocês, aí tem que ser bem sincero, que é assim, que essa expansão conceitual do mercado de saúde e bem-estar teria que ser correspondida por uma expansão mental dos empresários que já estão no setor, né? Mais especificamente as academias, as empresas de equipamentos e etc. Isso está acontecendo? Quer dizer, há uma visão mais gestáltica, mais abrangente do negócio deles?
Se você focar já no negócio academias, que esse hoje em dia eu conheço um pouco bem, Eu acho que eles continuam correndo atrás
desse evolução.
Tipo, desta evolução. Já perderam, há 5 anos atrás, a primeira grande oportunidade. Eu vou citar onde. Eles perderam exatamente quando começou o fator corrida, todo mundo corre. Esse produto que hoje tem vários personal trainers independente, com grupos de 5 mil pessoas, 6 mil pessoas no parque, onde você tem
um
investimento.
Para as academias,
esse
não...
produto era, teria que ter sido explorado pelas perderam. Academias.
Perderam
esta hora, esta vez, e não recuperaram mais.
Esses agora, milhares de bicicleta que estão
na rua. E um produtaço, porque o custo disso é uma planilha e é expertise do profissional de educação física. Os mais evoluídos, hoje tem 7 mil clientes. Tá? Isso é uma verdadeira
febre. 7 mil clientes? É. Mas é uma empresa de personal, não é um...
Mas é eles, então é só planilha.
Entendi. Mas é um Marcos Paulo da vida, é isso?
Exatamente, é por aí. Eu sei que eu nem quis citar o Marcos, porque tem 4,
são vários,
5 que
são vários.
Dominam
o famoso, a gente
não,
sabe.
São os famosos, então, tudo isso. Então, esse mercado, que eles brilhantemente pegaram, era para ser
tecido das academias
bobear. E agora estão tendo a segunda oportunidade, que eu vejo, que é essa era de wellness, onde, gozado, eles não foram preparados, não tem cultura de wellness. Então, as academias foram estigmatizadas, talvez até por um marketing meio errado,
dos marombados,
mas que valia naquela década do culto ao corpo,
isso,
que era a academia era maromba. E não mudou isso.
A percepção continua essa, apesar das academias.
Você sempre... pode pegar qualquer pessoa de mais de 50 anos, ela, quando você fala em academia, ela tem uma...
Uma certa rejeição.
Exatamente. Né? E ainda não se conseguiu encontrar o modelo. Sim. As academias ainda estão procurando, estão muito interessados, mas ainda não conseguiu encontrar a forma.
Um novo posicionamento.
Esse é um negócio interessante. Quer dizer, isso é uma coisa assim. Eu ainda acho que esse processo todo, ele tá baseado no tempo ou na idade da atividade no Brasil. Isso não é uma coisa muito velha. Quer dizer, você tem, obviamente, que os halterofilistas que faziam os precursores, né?
Charles Atlas.
Isso.
Não. Quer dizer, nossa, que era o Rodin.
Rodin.
Lá na Avenida Ipiranga com São João.
Isso, exatamente. Tinha na Consolação, na Consolação tinha o... Como é que era o nome? Era o pai do Marcos Patti.
Tá?
O pai do Marcos Patti que fazia.
Marcos Patti, para quem não sabe, é o atual dono da Competition, grande brother.
Então, quer dizer, esse era o conceito da academia, fazer ginástica. Quando você muda o conceito, o Brasil vem ainda num processo, na minha opinião, absolutamente incipiente, mas evolucionário. Então, quem fez academia no Brasil? Acho que o Valdir até é uma grande autoridade no assunto. Vai poder concordar ou discordar, mas a minha visão é a seguinte: quem fez academia foram os professores de educação física visionários, que é o cara que deixou de ser um professor e virou empresário. Então ele começou um conceito, e você tem uma formação bastante, é uma coxa de retalhos, porque no Brasil inteiro existem os mais diferentes modelos de gestão de academia, então não tem uma cultura própria de academia. Então você tem a feira que o Valdir promove brilhantemente, os eventos que o Valdir promove, é assim, uma busca constante no aperfeiçoamento, ensinando técnicas de retenção de alunos, ensinando como gerir uma academia, como montar uma academia, então ele busca os profissionais.
No fundo nós estamos arrumando o avião em pleno voo.
Perfeitamente.
É
isso, é isso aí, é essa colocação. Então, assim, o conceito da corrida no parque é uma coisa assim, acho que muito própria de um país com as condições do Brasil. Primeiro, é uma coisa assim, o que você colocou, que a condição econômica é apertada. Então, correr no parque não custa muito, é uma planilha, uma pessoa, então você junta muita gente e nós temos o clima que ajuda. Você pega, por exemplo, o Hemisfério Norte e não tem essa condição, ou tem pelo menos só uma parte do ano.
Exato.
A outra parte o cara tem que ir para a academia e fazer o trabalho aeróbico, né? Tem que correr numa esteira. E, então, isso tudo, você está montando um panorama, na minha visão, no cenário brasileiro, que vai evoluir cada vez mais.
Vocês sentem evolução?
Eu sinto evolução. Tá. Eu vejo, por exemplo, para a melhor idade, né? O pessoal sempre pergunta, Valdir, qual é a terceira idade? Quem é a terceira? Terceira idade, para mim, é sempre 10 anos mais que a gente. Então, você já tem uma definição, tá certo?
Coitado. Deixa eu pensar no meu coitado.
Não, é uma brincadeira, mas assim, o público da terceira idade, no Brasil, É verdade. Fica meio fora de uma academia. Então a gente pega, por exemplo, as grandes academias, elas são mais... Já tem muitas academias sofisticadas, quer dizer, no Brasil, Rio, São Paulo, Brasília, Recife, João Pessoa, você acha academias maravilhosas, academias muito mais bonitas até que as próprias academias americanas. Existe, por exemplo, posso dar um exemplo da Academia do Pátio em Higienópolis, que é uma academia espetacular, quer dizer, ela foi montada numa área de estacionamento, e tem um sistema de iluminação que reflete a luz do dia e a luz da noite. Então, quando você está lá dentro, você sente um ambiente bárbaro. É muito interessante, é muito gostoso.
Ou seja, se alguém entrar numa academia em Los Angeles e depois entrar numa academia em São Paulo, não sente grandes diferenças.
Não, pelo contrário. Ou seja, pode ficar surpreso.
Gostar mais das nossas.
Eu acho exatamente ao contrário.
Vai ficar surpreso aqui.
Os americanos já chegaram num ponto... Que essa coisa que tem que no Brasil atualmente de coisa já de terceiro mundista, né, megalomaníaco, acabou. Lá a coisa é prática, resolve.
É que não há necessidade da sedução.
Exatamente, não se seduz, usa o negócio.
Porque o hábito, do exercício físico, do treinamento, é intrínseco à vida.
Embora tenha o hábito, mas não funciona, porque é um país de obeso. Então,
esse
hábito deve existir em 10% da população.
Ele só não
porque é. Que eles mandam
12% da população.
Então, 12% da
população. Na verdade, a população que frequenta a academia no Brasil é 3% a 4%, e lá é
12%. Olha, eu nem sei se é 3%. O Augusto sempre discordou
desse número.
E eu estou chegando à conclusão de que deve ser
1,5%. Na minha opinião, é menos de 1%.
É mesmo.
É menos de 1%.
Isso prova o quanto nós estamos trabalhando errado. Todo mundo do mercado, porque por 180, claro, não vamos botar 180, bota 40 milhões.
É que no fundo é o seguinte, para ser justo, você tem que comparar os economicamente ativos dos Estados Unidos, que é a população inteira, com os economicamente ativos do Brasil.
Que é 20% da população.
Aí, 20%,
acho que é. Tem dinheiro para pagar
3% ou 4%, é 3% ou 4% dos que podem.
Perfeito,
exatamente.
Nesse sentido,
é diferente.
Quer dizer, aí a gente concorda.
Mas no mínimo lá é 4 vezes maior o hábito.
Mas mostra é o seguinte: mostra que aqui o Brasil vai chegar nesses números.
Podcast em Brasil apresentou entrevistas com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.